Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente recebe um amigo que é pesquisador de cultura analítica, lidera um time global que pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios. Seus métodos de gerenciamento de dados são usados pelo governo dos Estados Unidos, pela Gol Linhas Aéreas, pelo Banco Santander, UOL, Banco Mundial, Rede Globo, Unilever, Ambev e muito mais. Ele é cientista-chefe do Capra Institute. Ricardo Capra, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Olá, André. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. De verdade, assim, o Iago com a gente aqui também. Vocês estão muito próximos e é um prazer estar conversando com vocês aqui nesse papo tão legal. Já ouvi outros episódios. Prazerzão. Vamos lá.
Muito bom. Para conversar com o Capra, está comigo, como quase sempre, meu amigo Lago Ribeiro. Tudo bem, Iago?
Tudo bem, André. Quase sempre estamos aqui. É isso aí.
É isso. Bom, vamos lá. Do início, Capra, vamos para o começo da história mesmo. Qual a tua formação? Da onde você veio? Como foi parar no mundo dos dados? Vamos lá para o início da história.
Que legal começar desse jeito essa conversa, porque é uma pergunta que normalmente ela não aparece, né? E eu começo essa história lá em 1994, 95, num curso técnico em processamento de dados, tá? Em algo que ainda era pouco entendido, o que que era isso? Então, com aulas de database, banco de dados, com aulas de como é que faz o processamento de dados. Ainda falava no cartão perfurado, ainda aparecia na sala de aula isso. Então eu venho de uma formação técnica, tá? Basicamente é isso, eu começo a lidar com os dados antes mesmo de saber o que significa tecnologia, tá? Porque para mim é uma inclusão numa carreira técnica para suprir uma necessidade de programadores no mercado, meio impulsionado ou estimulado pela família, assim, tipo, encontra uma área que seja... E aí eu busquei uma área nova, de alguma forma, e caio nesse mundo. E dali eu entro nesse mundo de dados e tecnologia da informação, né? Então, depois vou estudar análise de sistemas, vou estudar outras coisas relacionadas com o mundo da informação, como administração. Então, eu venho dessa área de tecnologia, mas aplicada a negócio, tá? Acho que... E até aqui, não prolongando muito a resposta, mas eu acho que é bacana comentar que minha primeira função, tá? Ou meu primeiro estágio, vamos colocar assim, é construir um software para resolver um problema de negócio numa pequena empresa, tá? E isso me diz o seguinte: nossa, as pessoas lidam muito mal com informação, né? Isso lá em 97, lá, né? E aí eu olho para esse negócio, em 98 lá, eu olho para esse negócio e digo, puxa, as pessoas lidam muito mal com informação. Então a minha carreira, ela passa dessa iniciação no processamento de dados, tá? Na tecnologia pura, na formação do dado como informação. E aí eu passo pelo mundo do sistema de gestão empresarial, business intelligence, tecnologia da informação. E chego hoje tendo aí uma série de pesquisadores, matemáticos, cientistas, pessoas de negócio dentro do instituto, fazendo a mesma coisa que eu fazia lá atrás, tentando encontrar uma forma para transformar um dado numa informação mais qualificada, organizada e visual para ajudar um processo de tomada de decisão. Então é engraçado.
Gaúcho?
Sou gaúcho, nascido em Porto Alegre. Tá? E toda essa história começa em Porto Alegre. Hoje o Instituto tem base principal nos Estados Unidos, né? E a gente tem aí operações de labs ao redor do mundo. Mas resumindo a história, é isso, é um técnico em dados que evolui para perguntas de negócio e para tentar responder isso vai criando mecanismos, softwares, tecnologia e métodos hoje, atualmente, através do Instituto, para de alguma forma ajudar outras pessoas a lidarem com isso.
Agora, Capra, por que tecnologia e não gastronomia ou engenharia civil? Por que você caiu nesse mundo da tecnologia assim? O que, que te fez, por exemplo, escolher esse curso lá atrás que você falou com a gente?
Eu acho... É uma pergunta super legal, Iago. Eu acho que foi a máquina. Eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso, tá? É aquele negócio de tentar... da curiosidade em torno de uma máquina com letras verdes lá, tá? E que eu tinha a possibilidade de mudar de verde para laranja, e que eu tinha uma possibilidade aquilo me chamava muita atenção, porque eu tentava conversar com outras pessoas sobre aquilo e as pessoas não entendiam do que eu tava falando. E aí eu gostava, naquele momento, de explicar o que eu tava construindo. Era um código, tá, gente? Assim, o que eu tava construindo era um código, meia dúzia de linhas de código para fazer um software pro colégio, tá? Mas eu tô trazendo dessa forma porque eu acho que a curiosidade em cima de uma máquina que processava tudo aquilo, que eu não sabia o que que era, me levou a entrar nisso, tá? Então eu acho que o que me puxou para esse mundo foi a máquina, Iago. É muito mais o tentar, vou usar essa palavra hoje que é mais fácil de usar, mas decodificar aquilo ali numa coisa mais simples. E aquele negócio de ficar inserindo códigos dentro de uma máquina e ela cuspir coisas me chamava muita atenção, porque parecia que eu tava, cada vez que eu botava a mão naquilo eu produzia algo. Então aquilo me chamava atenção. Então é engraçado porque na engenharia, na análise de sistemas, a gente sempre parte disso, né? Mas teve uma disciplina que eu acho que é ela que mudou tudo na minha história, tá? De vida, assim. É uma disciplina simples, tá? Uma disciplina que chama lógica de programação. Porque nesta lógica de programação é como se eu tivesse mudado o mundo, como se o mundo tivesse mudado para mim. Porque eu enxergava o mundo de uma forma, ou talvez não tivesse padrões para enxergar o mundo. E aí, naquele momento, eu entendi que eu poderia todo o mundo poderia ser enquadrado dentro de números e de uma lógica. Dentro de fluxogramas que explicassem e organizassem o mundo. E eu acho que aquilo ali foi o que me fascinou mais. A lógica da construção das coisas, da informação ser construída. E eu acho que tá aí o que me despertou. Inclusive, tá? Fazendo um link para hoje, assim, tá? Fui lá atrás, mas fazendo um link para hoje. Quando eu olho para isso hoje... E alguém me pergunta, Capra, por onde eu começo? Vai buscar uma cadeira de lógica de programação, uma disciplina de modelagem lógica, alguma coisa relacionada com... para mudar a forma de pensar. Porque a forma que a gente observa, ela não pode ser passiva, ela tem que ser analítica. E ali, na lógica de programação, eu entendi uma forma analítica de olhar para o mundo. Tá? Então, eu recomendaria, antes de falar numa linguagem de programação, entender como funciona, por que que existe uma linguagem de programação e como que ela faz para existir, sabe? Então acho que ali tá a composição de tudo e da forma da gente estruturar o mundo hoje, inclusive.
Só queria adicionar um ponto aqui, se me permitem, é que além da pessoa, né, que está aprendendo desenvolvimento, tem que ter um parabéns para a família da galera que começa a desenvolver. Porque fica vendo o tempo todo, olha mãe, eu consegui trocar de verde para laranja agora. E aí tem que bater palma e motivar essa criança que está aprendendo. Mas assim, se não fosse a família que começa vendo, quando a gente faz o Hello World, sem essa motivação, acho que a gente não teria alguns desenvolvedores aí no mercado.
Capra, quando você fala os anos 90 ali, aquele momento cliente-servidor, você certamente pegou ali o boom dos bancos de dados relacionais, né? aquele momento, talvez a era de ouro da Oracle, a fase das aquisições. Esse momento, ele até a figura do DBA em si tinha uma importância diferente no mercado. Né? Não existia uma equipe de sistemas sem ter a figura do DBA, mas ele tinha uma função de otimização do banco, de gestão daquele dado. Em algumas equipes maiores, a gente ainda tinha um AD, que tinha a figura do cara que mantinha o modelo, mas você teve uma visão diferente dos dados. Você há muito tempo já olha os dados com uma visão mais moderna, com a visão atual dos dados, de olhar os dados como fator de tomada de decisão, de olhar a quase que a disciplina de data decision de uma forma mais ampla. Qual foi o momento dessa sacada? O que você fazia para chegar à conclusão de que tinha alguma coisa maior ali?
Eu fui... É muito legal a tua pergunta, porque eu fui empurrado para isso sem perceber, tá, André? Eu trabalhava com sistemas de gestão empresarial, os famosos ERPs de mercado, tá? Inclusive, eu me direciono desta área técnica para uma área mais de negócio, tá? É exatamente no intermédio de fazer a conversa de negócio ser traduzida para a área técnica e entregar aquilo ali como implementação.
É aquele momento DataSul, Capra, desculpa, só abrir esse parênteses, que bombavam ali. Faz bastante sentido.
RM Sistemas, inclusive, era a empresa que a gente representava, era uma empresa de Belo Horizonte, foi comprada pela TOTVS, né? Então, claro. era a empresa que a gente representava na época, posteriormente com SAP, tá? Então, com um produto mais direcionado para empresas menores, então tem todo aquele movimento. E talvez aqui tenha... hoje eu consigo enxergar essa tua pergunta de uma forma diferente, né, André? Porque na época eu não conseguiria dar essa resposta que eu vou te dar hoje, mas tem dois eixos nessa coisa, né? Um eixo ele vai levar para o desenvolvimento da capacidade técnica, tá? E o desenvolvimento da capacidade técnica vai levar para o banco de dados, para codificação, para a linguagem de programação A, B, C, D, né? E tem um outro eixo disso, que é a capacidade analítica, que é quando olha mais para a informação e entende o processo da estruturação dela do que para a capacidade técnica. É como se a gente dividisse isso num gráfico, tá? Que dissesse assim, eu fui mais para o desenvolvimento de uma capacidade de responder as perguntas através das informações que eu consegui estruturar através do sistema. Então, lá no final desse gráfico, se a gente pensar nisso como gráfico, eu puxei muito mais para isso. O que que aconteceu, tá? Isto me conectou muito mais com as áreas de negócio. Então, elas chegavam com demandas específicas, empresas, negócios, de uma forma geral, problemas, né? E, a partir do problema, eu conseguia demandar a solução técnica para aquilo, por mais que eu não tivesse propriedade sobre todas as soluções técnicas. Isso já me trouxe alguns problemas na minha história, tá? Na minha história como empreendedora dessa área de tecnologia, já quebrei empresa, já passei por problemas de não conseguir fazer entregas de forma consistente. E isso me leva exatamente a isso. Por não ter uma amplitude ou conhecimento técnico suficiente em algumas áreas, o conhecimento analítico, eu sabia o que demandar, mas em alguns momentos não tinha o potencial, a capacidade técnica para solucionar aqueles problemas. É óbvio que a maturidade dentro de uma evolução como empresário, como uma pessoa de negócio, vai te sabendo que tu precisa encontrar teus pares nas pessoas, nos lugares que tu não sabe operar ou que tu não tem capacidade de fazer. Então, acho que... respondendo a tua pergunta pontualmente, assim, eu acho que o segredo dessa visão de que se transformou a visão de hoje é que a capacidade técnica ela foi substituída... Não substituída. Como ela era repetitiva, ela não me chamou tanta atenção na época. E isto hoje é possível ter automação em cima dessa capacidade técnica. Mas em cima da capacidade analítica não gerou automação. Então por isso que esta área virou mais uma área de... Primeiro porque ela tem que traduzir os problemas para a área técnica. Segundo porque ela é muito mais difícil de ser automatizada. Então ela se tornou mais valiosa. Então acho que sim, a gente está num momento muito especial da capacidade analítica ser mais importante do que a capacidade técnica, ou valiosa, tá? Acho que é a palavra-chave.
Agora, Capra, dessa tua trajetória, a gente falou, né, sobre a escolha, sobre o teu direcionamento de carreira nisso, agora um pouco sobre o início da sua carreira, né, empresas e tudo mais, como é que é o desenho dessa jornada até a gente chegar mais ou menos aqui no Capra Lab, no instituto que você, dos laboratórios e tudo mais que você fundou?
Legal. A história não é tão, tão longa assim, porque na verdade são poucos, são muitos projetos e poucas empresas, tá? Basicamente eu passei é importante nessa história, porque eu logo me tornei um empreendedor, tá? Então, a minha empresa original, Capra Lab, oficialmente, tá? Ele é fundado em 1998, tá? Quando eu saio do meu curso técnico, ele é fundado. E aí ele se associa e vira sócio e depois desassocia de alguns negócios ao decorrer disso, tá? Então, ele, no primeiro momento, eu venho a me tornar sócio de uma empresa de software de gestão empresarial, tá? E aí a gente tem um sucesso, um boom muito grande nessa tradução das perguntas de negócio para o sistema. E a gente usa o sistema para responder as perguntas de negócio. E aí é muito curioso essa tua pergunta, Iago, porque daí a gente cresce. E no meio desse crescimento é engraçado, porque o ego infla, e aí tu te acha, eu lá com meus 20 anos, 21 anos, 22 anos, achei que era o cara, né? Assim, então pronto, eu sou o melhor empreendedor do mundo. E aí logo vem um aprendizado na sequência de que, na verdade, aí eu tento construir uma empresa grande baseada nisso e quebro inteiro, assim. Então, minha primeira empresa é um sucesso, tá? Como entrega, como produto. A segunda eu falho miseravelmente. A gente não consegue entregar os produtos, a tecnologia não estava pronta e aí as entregas ficam não adequadas às necessidades, apesar de ter a tecnologia, ela não estava pronta. E isso me leva, então, pro estágio atual. Isso a gente está falando lá de 2006, tá? Quando essa segunda empresa não dá certo, não funciona, eu começo a trabalhar onde eu me sinto mais à vontade, que é criar pequenos labs para resolver problemas de negócio. Então, eu crio um laboratório para resolver um problema de análise de informação de uma empresa lá atrás, um projeto de business intelligence, a gente chamaria isso hoje, tá? Mas ele nasce como um lab com um pequeno timezinho trabalhando aquilo, e isso vai se transformando em vários labs, tá? Então, a história, ela chega hoje no Instituto, ele tem muitos labs ativos resolvendo problemas de negócio. Então, eles são um hub, né? O Instituto é um hub de pequenos labs, de grupos de pessoas que resolvem problemas de negócio. Então, eu basicamente peguei minha trajetória de não dar certo administrando uma empresa estruturada de uma forma tradicional e desmonto em pequenos, hoje a gente chama de squads, né? Mas, para mim, eram pequenos labs de dados para resolver problemas específicos. Porque, para mim, isso diminui o risco do negócio, tá? Eu tô contando lá atrás, tá? Então, meu medo de abrir uma empresa e eu vou fazer pequenos projetos. Acontece que, óbvio, a disciplina cresce, a tecnologia cresce, e aí esses labs começam a atender projetos significativos no mundo. Assim, a gente começa a surgir projetos bacanas, iniciativas, desde de uma campanha, a poder participar de uma análise de um pedaço de dados de uma campanha americana, até analisar dados de uma indústria que precisa converter melhor o produto dela. Então, assim, passa por tudo. Então, esses labs ativos fizeram que o Instituto criasse uma base de conhecimento que sustenta novos labs que venham a surgir. Então, desculpa a resposta longa, mas a pergunta é tão sensacional de recordar isso, assim, porque a história, ela tem muitos furos, né? Furos, eu digo falhas, né? Eu falhei um monte durante essa trajetória, mas as falhas me fizeram chegar hoje com um negócio que é baseado num modelo estruturado em pequenas organizações, então ele é autossustentável, né? Então eu acho que hoje eu tenho uma maior tranquilidade como instituto, porque a base de conhecimento está centralizada, enquanto isso a gente tem pequenos labs fazendo projetos incríveis na ponta.
É muito legal você ter comentado isso. Recentemente, eu e Carlos Aros, aqui no nosso outro programa na Jovem Pan, o Sociedade Digital, onde já tivemos o prazer de conversar com você, Capra. A gente conversou com o Márcio, da NVIDIA, e em um determinado momento a gente falou sobre o fato da NVIDIA fazer produtos para jogos, para visualização de dados, para soluções de vídeo, para a indústria automotiva e como a empresa, uma gigante, consegue atuar de maneira a inovar em segmentos tão diversos. E a resposta que ele deu foi quebrando a empresa em várias startups, em unidades que funcionam com autonomia, com análogas a startups, que são, no final das contas, squads. São um desenho operacional que você fez bem lá atrás. E é curioso.
Sem querer, né, André? Isso não foi pensado.
É legal, e é legal. E assim, eu acho legal, inclusive, a humildade de dizer que foi sem querer. Isso é muito legal, porque a gente está habituado a ver as pessoas profetizando o ontem, sabe? A gente está habituado a ver as pessoas tomando decisões ou sendo levadas para alguns caminhos e depois glamourizando os caminhos que tomaram muitas vezes por acaso. E é muito legal isso. É claro que não foi só por acaso. Você estava ali, você estava com a empresa, você teve disposição para fazer isso, você montou e botou para frente cada unidade de negócio. Não é absolutamente por acaso. Você pode não ter tido uma visão tão clara do que era um squad, do que é uma business unit, mas você fez, e tem todo o mérito por ter feito. Mas é legal enxergar o caos no meio de um negócio que é orgânico, que funciona como a vida. Tem ali curvas ao longo do tempo e essas curvas nem sempre estão sob o nosso total controle. Tem uma coisa que a gente conversa aqui de vez em quando, uma frase do Mario Andretti, do piloto, que eu acho interessante nesses momentos, que é: sempre que as coisas parecerem sob controle, provavelmente você não está acelerando o suficiente. E é mais ou menos isso, você estava lá acelerando, provavelmente na velocidade certa, por isso que as coisas nem pareciam tão sob controle assim. E você soube guiar o carro, e tem todo o mérito por isso. Agora, hoje, Capra, os teus clientes são grandes empresas, mudou o perfil do Capra que vendia para as pequenas e médias, agora você está atuando num mercado mais high-end, que é quem consegue entender e demandar dados nessa proporção, ou não necessariamente? Como funciona?
Porque o que aconteceu, né? Em algum momento a gente foi classificado como um laboratório muito especialista, né? Numa disciplina muito especialista, que era a disciplina de tecnologia da informação, mas especificamente dos dados. Eu não quero usar essa palavra de business de BI, porque não era bem isso. Era tipo alguém que me ajudasse a pegar, a transformar, a organizar o processo dos dados dentro da organização. Então, a gente nasceu como essa incubadora de labs. E é o que é hoje. Então, só que hoje, qualquer grande companhia, ou qualquer nova companhia, qualquer organização no mundo, precisa ter, de alguma forma, um espaço. Ele pode ser virtual, obviamente, mas um espaço dedicado aos dados, né? E que eu não estou falando de uma área, porque, na verdade, ele é uma fusão de áreas para poder lidar com isso. Então, eu acho que quando a gente se torna essa incubadora, as grandes companhias começam a enxergar o seguinte: não, para eu ter esse tipo de inovação, talvez eu não precise buscar isso numa grande consultoria. Eu tenho que buscar em alguém que consiga construir pequenos laboratórios ágeis para a gente. E aí eu acho que a gente entra nesse mercado, tá? Aí que a gente pega grandes companhias, quando a gente senta lá com o dono e diz: ah, me ajuda a criar um lab aqui para resolver um problema específico de precificação do meu produto. Claro, a gente materializa como um lab, mas nasce como um projeto, a gente não faz projeto, a gente cria um lab, né? E aí, quando materializa isso como uma operação dele, tá, da empresa, as grandes empresas vêm e dizem o seguinte: não, a gente precisa de uma operação dessa aqui dentro. Então, eu acho que ele é muito um caminho natural do mercado acelerar em torno da disciplina. E aí, no meio disso, né, surge o nome da ciência de dados, né? Porque até aqui não existia, né? Então, se a gente pegar no histórico, lá em 2006, ninguém tinha falado esse termo, essa palavra, então não existia isso. Então, surge o boom da ciência de dados, surge inteligência artificial, surgem os algoritmos, que obviamente despertam para aquelas companhias que estavam fora desse movimento da tecnologia da informação. Porque até é engraçado esse ponto, quando a gente olha agora historicamente para trás, né, André? E observa isso. O cliente perguntava lá, quando a gente falava do sistema de gestão empresarial, sistema de ERP lá, ele perguntava: tá, mas pra que serve esse negócio afinal, né? Tá, entendi, eu vou estar armazenando todos os meus dados, né? Mas como é que eu vou usar isso depois? Porque vai ficar tudo dentro de um banco de dados, e... não, aí tu pode emitir os relatórios. Tá, mas pra que não? Pra uso fiscal, pra te poder... É engraçado, porque a gente olha, era uma prestação de conta da organização, ou com o governo, ou de alguma forma para isso, mas não para um processo de tomada de decisão. Quando isso passa a fazer parte do processo de tomada de decisão, a informação perde agilidade e precisão. E aí, isso aproxima do dono esse núcleo de informação. Aí cria esse intermediário, né, da área de informação, dados, analytics, BI, seja lá como chamar, entre a tecnologia e o negócio, né? E ele é plugado de alguma forma direto com as lideranças da companhia. Me chama, eu ainda lembro, tá? Do projeto lá, quando o Obama assume a presidência dos Estados Unidos, lá em 2008, né? Assim, mas lá em 2010 ele chama e coloca uma pessoa num cargo de CDO. Ele cria um CDO, um Chief Data Officer, lá em 2010, e que parecia uma maluquice naquele momento, né? Que nos falava de dados dessa forma. E ele argumenta o seguinte: não, é o seguinte, isso vocês encontram em vídeos do YouTube, tem entrevista dele falando disso, que ele diz: eu não quero ter intermediário entre a informação e a decisão. Então, eu preciso criar alguém que tire informações de dentro da tecnologia e deixe num ambiente intermediário para as pessoas poderem tomar decisão. Inclusive eu não quero ir lá na tecnologia, eu quero ter eu preciso de alguém que me ajude a traduzir isso. Então, eu acho que é uma... isso, óbvio, vira a forma do mundo olhar para a informação, né?
Agora, Capra, é engraçado falar um pouco sobre o passado com alguém que está construindo o futuro, né? E como, assim, uma coisa que eu tenho pensado um pouco, né, na tua comunicação, nas coisas que você fala e até um pouco dos propósitos do Lab e tudo mais, é sobre construir um futuro analítico, né? E sobre o que você está falando de colocar a informação para as tomadas de decisão, para cada vez mais tomadas de decisões, decisões mais assertivas e tudo mais. E como é que você enxerga, assim, na sua visão, como é que é a mente humana em um cenário de um futuro super analítico, onde os dados estão por todos os lados, onde o acesso às informações é instantâneo e você tem diversos dados na sua frente para ajudar nas suas tomadas de decisão? Como é que é esse inchaço, talvez, de informação que o futuro está trazendo para a gente? Como é que é a sua visão sobre a mente humana?
Pergunta legal, mas como é uma coisa que está no meu... É mais fácil para mim falar sobre isso do que sobre o passado. Porque, óbvio, está nos nossos mapas de estudo aqui, a gente observa isso todo dia. E, na verdade, é o seguinte: a mente humana, eu acho que é mais do que... É sobre a mudança de forma de olhar para as coisas, tá? É o que a gente fala bastante do pensamento analítico, tá? Eu fui desenvolvido, eu fui treinado, tá, nesse tempo, a ter um pensamento computacional, tá? O que eu digo é a gente da área de tecnologia, né? A gente foi treinado a olhar para as ferramentas, para as tecnologias, e com isso ter um pensamento computacional, que junta matemática, junta outras disciplinas. Do outro lado, a gente tem todo um lado de humanas e pessoas envolvidas nisso, com um desenvolvimento de pensamento crítico, né? Não crítico do lado negativo, e sim de olhar para a informação e poder discutir ela, questionar as variáveis, né, que fazem parte de uma decisão. O que a gente está vivendo hoje é essa história do pensamento analítico, que é a fusão dessas coisas. Então, esse próximo indivíduo, tá? Esse, qualquer pessoa a partir de hoje, tá? Não a partir de hoje, mas que vem, que tá vindo aí, vai ser um analista de dados obrigatoriamente. Repare que eu tô falando o seguinte: analista de dados não é a pessoa que, vou precisar ir lá num banco de dados, programar para poder. Não é isso. Vai precisar analisar os dados. Vou explicar isso de uma outra forma. Se vocês olharem na casa de vocês, se tiverem filhos, irmãos mais novos, qualquer pessoa que esteja nos escutando aqui, tá? Que tenha pessoas mais novas na casa, repara como eles acompanham hoje esportes, como eles monitoram atividades físicas, como eles olham para as coisas ao redor deles. Eles já usam sistemas de estatística para acompanhar NBA, esportes de uma forma geral, e olham para a performance deles dos jogos através dos números dos games. Tá? Então, ele já tem um olhar para dados. Eles já entenderam, tá? Que quando eu monitoro uma corrida, eu entendo como é que é a minha performance do meu coração. E quando eu chego para falar para um médico da minha frequência cardíaca, às vezes o médico diz o seguinte: não, mas tu não tá dentro do padrão. Sim, mas eu faço isso há 10 anos e esse é meu padrão. Todos nós temos acesso a essa informação. A gente está coletando ela diariamente através de sensores que estão conectados na gente. Por que que a gente vai transferir a possibilidade de analisar nossos próprios dados para outras pessoas? Pode ser que a gente busque um especialista para nos ajudar nas decisões. Seja um cardiologista, já que eu fui pro lado do coração aqui, né? Então, a gente vai precisar de um especialista que nos diga, que nos ajude a julgar aquele dado. Mas o dado está na nossa mão. Então, daqui para frente, essa história de a gente transferir o processo de análise das decisões para terceiros vai ser cada vez menor. Inclusive, na nossa visão aqui, o que a gente enxerga como futuro é uma área de analytics, de BI, cada vez menor. Ela vai ser enxugada porque todos vão ser analistas de dados dentro dos negócios. Todo mundo, na escola, no negócio, todo mundo vai precisar analisar dados. O que a gente vai ter de um processo intermediário disso, né, é o analytics, que a gente até o nome disso é Smart Analytics, a parte de tratamento, análise, programação dos dados para a gente poder analisar, vão ser cada vez mais automatizadas. Tá? Então tem aqui machine learning, tem aqui a inteligência artificial, né? Tem várias técnicas novas aqui que ajudam a preparar uma informação para a gente hoje. Então, finalizando pontualmente com uma resposta, no momento que a gente não tem mais intermediários para análise de informação e a gente precisa assumir esse papel, todo indivíduo vai precisar desenvolver essa mentalidade analítica ou então ser orientado pelas decisões dos outros. Então aqui entra a sacada disso. Ou tu vai fazer parte do grupo que vai pensar analiticamente, criticamente, usando o poder computacional para isso, ou vai ter alguém com pensamento crítico e poder computacional direcionando para onde tu vai.
Para quem quer pensar analiticamente, Capra, como faz para baixar os relatórios que vocês produzem, conhecer o Instituto, saber mais sobre o Capra e o seu trabalho?
Legal, assim, tudo isso que eu trouxe para vocês agora no cenário final, que assim pode parecer super, parece superficial, como assim, que maluquice isso? Tem estudos bem profundos sobre isso dentro do Instituto lá, tá? Então é só ir em capra.institute, tem lá consegue navegar no nosso blog, consegue navegar nas nossas pesquisas, né? Consegue navegar em tudo que a gente faz aí, tudo que a gente produz. Lá no Capra Lab é onde nós temos a área de criação de labs, né? Então tu consegue coletar e ver um pouco disso tudo e sobre o que a gente está estudando e o que a gente está publicando. Aliás, é um prazer ter vocês aqui nessa conversa, porque vocês participam e estão conosco eventualmente dentro desses labs também. Então, obrigado por esse convite, reforçando.
Muito legal. Bom, para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix. Fica ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Pan. Tá tudo lá. Sociedade Digital, Tech News, Jornal da Manhã e muito mais para você ver e ouvir a hora que quiser. Muito bem, meus amigos. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Meu amigo Ricardo Capra, cientista-chefe do Capra Institute. Muito obrigado pela conversa.
Foi um prazer, gente. Até a próxima.
Muito bom. Laguinho, meu amigo, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT e recomendo todo mundo assinar o nosso podcast nos agregadores para receber a notificação quando sair um novo episódio, toda quinta.
É isso. Bom, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.